Senhor presidente, senhores colegas, deputados, imprensa, toda aqui a assistência. Hoje, o Brasil viveu um verdadeiro apagão na alimentação de fornecimento elétrico em 25 estados do nosso país, mais o Distrito Federal. Senhor presidente, coincidentemente, o engenheiro Dr. Carlos Henrique Maris escreveu sexta-feira, próxima passada, um artigo na coluna de Haldney Santos, onde ele alertava exatamente o que ocorreu hoje no Brasil. E pasme, senhor presidente, o que ele disse é uma coisa que já discutimos muito aqui, deputado Luciano Duque, na legislatura passada, que é a questão de, no Brasil, só se ter olhar para energias renováveis. Principalmente essa fala vai para o deputado João Paulo Lima, que sempre teve um olhar junto com a parcela significativa da esquerda contra a questão das usinas nucleares. E eu vou explicar, deputado João Paulo, porque cada vez mais o mundo adota como fonte de energia as usinas nucleares e porque os motivos que levaram o Brasil hoje a viver uma verdadeira crise, um verdadeiro apagão, onde alguns setores no Norte e no Nordeste ainda continuam sem abastecimento de energia elétrica. O que é que ocorre? Com essa visão de energias renováveis, energia limpa, se investiu muito apenas em energia eólica, que move os moinhos elétricos, aquelas pás elétricas, e energia solar. A energia eólica, a energia solar, como também a energia fruto da água, as hidrelétricas, elas dependem da natureza. Por isso, elas são conhecidas cientificamente como energias intermitentes. Ou seja, a gente não pode colocar todo um sistema de sustentação de um país como o Brasil, que ainda é um país que consome per capita muito pouco energia elétrica, cerca de 1.500 kWh por pessoa, enquanto que Portugal consome 4 mil, a Alemanha 6 mil, a França 7 mil, ao ponto do Canadá 13 mil e os Estados Unidos 11 mil. Ou seja, mostrando que nós somos um país subdesenvolvido. E não vai dar tempo, deputado João Paulo, não dá tempo, senhores deputados, de fazer o crescimento dessa energia, deputado Lula Cabral, apenas com energia renovável, tendo como matriz o sol, o ar e a água. Isso deixa o sistema frágil. E aí, o que é que vai ocorrer e o que está ocorrendo com o Brasil? Vai ocorrer que, para dar sustentação ao sistema, teremos que nos socorrer das termoelétricas. E as termoelétricas, como nós sabemos, é muito mais caro do que todo e qualquer outro tipo de geração de energia e extremamente poluente, que mata, destrói a civilização humana, que mata e destrói a nossa fauna e a nossa flora. Por isso, deputado João Paulo, o mundo cada vez mais se socorre da energia nuclear. E por que existe toda essa resistência da energia nuclear com um grande esforço da mídia, inclusive filmes, muita propaganda? Por quê? Porque somos patrocinados, embora não percebamos, pela indústria do petróleo. A indústria do petróleo, ela alimenta toda essa mística, todo esse medo das usinas nucleares, onde tivemos, até então, apenas no mundo, dois grandes acidentes. Chernobyl, que era uma usina nuclear aberta, aberta porque o sistema não era fechado, e tinha como mediador, o que é o mediador, deputado Sileno Gledes? Como resfriador, grafite, que é altamente inflamável. E foi levado a uma explosão ali, porque o operador, de fato, quis levar o sistema ao estresse máximo para testar. E aconteceu o que aconteceu em Chernobyl. E no Japão, o acidente lá se deu, fruto de um maremoto seguido de um terremoto, e que levou realmente o sistema ao colapso, mas que os danos lá foram relativamente muito pequenos, e hoje, onde existia a usina nuclear, tem no entorno uma praça com grandes frequências da comunidade daquela localidade. Então, o que o professor Carlos Henrique Maris disse que iria acontecer, de fato aconteceu. Há aí uma questão política que a gente tem que, inclusive, se deputado federal ou senador fosse, pediria de imediato uma abertura de uma CPI para apurar. Porque ontem, o presidente da Eletrobras, talvez prevendo alguma coisa, se demite. E o que a gente, quando vai, então, se debruçar sobre esse tema, vai perceber que o ministro de Minas e Energia, ele é uma pessoa, deputado João Paulo, indicado pelo presidente Lula, que nada conhece de energia elétrica. É um senador que perdeu a eleição lá no estado de Minas Gerais e que foi indicado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do seu partido, como ministro de Minas e Energia. E o secretário executivo dele é um cara de mercado, muito competente, mas também nada entende de energia. Deixando e resumindo para entregar a palavra à Vossa Excelência, mais uma grande situação de perplexidade para todo o Brasil, de que também nessa área estamos muito mal representados e administrado pelo governo Lula. Alguém me perguntou lá fora, sim, e a base de sustentação do governo Lula? É preciso Lula dizer se nesse quesito quanto outros ele quer governar ou ser governado pela Câmara e o Senado. Passa a palavra aí, se ainda quiser fazer uso da palavra, o deputado João Paulo.
Nobre deputado Feitosa, Vossa Excelência parece que nunca esquece de mim nos seus pronunciamentos nessa tribuna, né? E eu queria dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência levanta uma preocupação, mas como se aparentemente a produção da energia nuclear fosse resolver os problemas da humanidade. Mas tivemos, inclusive, diversos debates aqui sobre a produção da energia nuclear. E nós entendemos que os grandes perigos que a humanidade já é hoje, os resíduos, Vossa Excelência sabe, os problemas que tem causado à natureza, ao meio ambiente, do nicho nuclear no mundo, mesmo os países desenvolvidos como a França e outros, não é? Está sem basicamente saber o que vai fazer com esses resíduos. O que eu acho que nós temos que discutir aqui, tem toda uma problemática aqui ligada à produção da energia eólica, que Vossa Excelência deve ter conhecimento já, é um problema gravíssimo da energia eólica. Agora, o que está havendo necessidade é de haver uma inversão no mundo. O mundo, o planeta, está vivendo uma grande ameaça da extinção, principalmente da espécie humana, fora outras espécies que estão sendo extintas no nosso planeta. Então, há uma verdadeira necessidade de haver uma reformulação nos padrões de vida de toda a humanidade, de consumo, de concentração de riqueza e de buscar cada vez mais uma agricultura saudável, produção de energia saudáveis, para que essencialmente a gente possa garantir uma sobrevivência maior para o nosso planeta. Quem viu os incêndios ocorridos no Havaí, uma verdadeira catástrofe humanitária, né? E isso tem tudo a ver com toda a previsão que a ciência já fazia em relação ao aquecimento global. Eu gostaria muito de ficar para ouvir Vossa Excelência, mas eu estou com compromisso. Eu já ia sair, eu só fiquei porque Vossa Excelência citou o meu nome aqui. Mas vamos reabrir o debate lá sobre a usina nuclear, chamar mais uma vez aqui os diversos especialistas para que a gente possa discutir e ampliar essa discussão da sociedade. Até porque essa questão, a meu ver, estava aparentemente sepultada, não é? E acho que a gente não pode pegar um acidente que houve hoje, né, e colocar isso como uma problemática geral de energia em nosso Brasil. Até porque o Brasil é um país que tem uma grande potencialidade de produção de energia limpa, e nós sabemos disso, e o governo Lula está investindo e vai priorizar a produção dessa energia que gera saúde e prosperidade para a humanidade.
Deputado João Paulo, hoje eu vou acatar na íntegra o aparte de Vossa Excelência. É um dia histórico, fazendo apenas uma ressalva, que é uma ressalva, sim, as contas foram aprovadas com ressalva, deputado. É assim que o Tribunal de Contas aprova. A fala de Vossa Excelência hoje foi aprovada só com a ressalva. Acata em tudo, é preciso sim a humanidade mudar o seu comportamento, não é a questão econômica de as pessoas ricas, as pessoas pobres, na verdade é preciso educação, porque existe realmente um mau uso muito grande dos insumos que a natureza nos oferece, e ainda mais a produção exacerbada exatamente de produtos derivados do petróleo, o polietileno e tantos outros. Esse é o grande problema. E a colocação que Vossa Excelência faz com relação às usinas nucleares, o Sua Excelência está correto. Elas são hoje a que menos polui, menos até, pasmem os senhores, do que a energia eólica e a energia solar. Porque o lixo que é gerado com essas energias, principalmente a solar, que dura ali aquele sistema no máximo 20 anos, tudo aquilo vai virar lixo. Como também a energia eólica, ela gera uma poluição sonora que afasta diversas espécies, tá certo? Da nossa fauna daquela região. E os estudiosos têm dito, e não sou eu, deputado, eu sou apenas um curioso, um leitor, inclusive o Michel, eu esqueço o segundo nome dele, que era um maior resistente, um alemão que era o maior resistente às usinas nucleares, ele disse que hoje está convencido. E, deputado Jarbas Filho, para Vossa Excelência ter ideia, 10 toneladas de urânio, isso com todo o seu corpo de proteção, ele alimenta a usina 1, 2 e 3 de Angra, que é responsável por mais de 50% de toda a energia elétrica que suporta o estado do Rio de Janeiro e parte do Espírito Santo. Pois bem, sabe quantos petroleiros seriam necessários para alimentar uma termo desse mesmo tamanho? Seriam necessários 20 petroleiros a cada semestre, ou seja, 40 por ano, para alimentar tudo isso. Então, deputado João Paulo, imagine todo o resíduo de poluição que é gerado na queima desse combustível fóssil. E o que é pior, como esse combustível fóssil, ele é ainda produto de boa qualidade, que é o gás e o diesel, ele vai num subproduto do petróleo, que é o coque do petróleo, que é feito da borra de tudo que se acaba do petróleo. Então, imagine a quantidade de poluição e a quantidade de pessoas que morrem fruto de doenças respiratórias por conta das usinas termoelétricas. E, como consequência da má administração desse problema no Brasil, daqui a bem pouco tempo, anotem o que eu estou dizendo, eu não dou 90 dias para que a tarifa que hoje da conta de energia, que está verde, virá laranja e mais 180 dias virá vermelha. E o que é mais grave, e aí eu vou deixar para amanhã, mas já vou anunciar aqui. Hoje teve um aumento de 25% no preço do diesel. O diesel subiu 41 centavos. E a gasolina teve um aumento de 16%. Ou seja, imagine o impacto que vai vir na conta do pobre, como o deputado João Paulo está falando, na conta do pobre quando ele vai comprar qualquer produto ou subproduto da indústria ou do comércio, porque essa conta vai ser paga por todos nós. Era isso que eu tinha, senhor presidente. E lamentável que o deputado saia e eu não dei a notícia, talvez ele não tenha acompanhado. Coisas que nós não quisemos enfrentar, lamentavelmente, na legislatura passada, que era uma PEC, onde eu dizia que não podia constar na Constituição do Estado de Pernambuco proibição de geração ou construção, exploração de produtos vindo do urânio ou geração de energia nuclear aqui no Estado de Pernambuco, não aprovamos aqui. O Supremo Tribunal Federal decidiu e disse que era inconstitucional o nosso texto. Portanto, hoje, Pernambuco está liberado. Se quiser receber uma usina nuclear em qualquer do nosso território, receberá. O que está previsto, deputado Caio Maniçoba, que me acompanhou na audiência. Lula, presta atenção se você fosse prefeito do Cabo. O cara lá quisesse colocar, viu, Luciano? Patriota, o cara quisesse colocar uma usina nuclear lá no Cabo, Serra Talhada ou lá em São José. Veja bem, a área de uma usina nuclear, Afogada em Gazeira, que gera um pouquinho mais do que o sistema CHESF, ele vai ocupar cerca de 4 estádios de futebol. 4 estádios de futebol. 6 reatores. Sabe qual é o investimento disso? 50 bilhões de dólares. 50 bilhões de dólares. É uma obra que vai durar entre 10 e 12 anos. Imaginem o que vai se arrecadar de ICMS. Imaginem que para cada reator desse tem que ter em torno de 1.000 a 1.200 pessoas trabalhando em regime de 24 horas. Essas pessoas têm que ter, no mínimo, uma graduação com um salário médio de entre 25 a 35 mil reais. Será uma verdadeira transformação sociocultural e econômica para o nosso sertão de Pernambuco. E a previsão, o desejo, o sítio de melhor escolha pelos arqueólogos internacionais é Itacuruba, de lado de Floresta, uma cidade que nos últimos anos só teve sua população diminuída e que tem, senhor presidente, o dobro da média de suicídios do nosso Brasil, porque as pessoas lá saem, deixam os pais, as mães, os avós e vão tentar a vida em Serra Talhada, em Afogados, em Recife, em São Paulo, em Salvador, no Ceará, porque lá em Itacuruba, infelizmente, o comércio diminui, não tem universidade. Então, senhor presidente, é isso que a gente vê algumas pessoas ainda, creio que por falta de conhecimento, negar a ter um investimento desse. E outra coisa, deputados, 100% de recurso privado, zero de recurso público. Zero de recurso público. Itacuruba ia se transformar, ali ia ter aeroporto, porto, ali ia ter cinema, universidade, ou seja, é a transformação do nosso sertão. E, por fim, eu levei o professor Carlos Henrique Maris e nós chegamos lá à noite. Quem é sertanejo, presta atenção a isso. Eu cheguei lá à noite, Lula. Quando foi de manhã, ele disse assim, aí nós subimos um pouco, aí ele viu uma parte que ele imaginou na topografia dele, que seria, Caio, eu não sei, ali entre a reta Floresta e Bimirim, a parte mais alta, daquela região. E ele disse, ali eu colocaria uma central de distribuição d'água alimentada por um reator que era 0,5% de um reator desse grande. E com 6 anos, todo o rio Pajeú estaria, pelas águas do São Francisco, que estaria lá retroalimentado, estaria totalmente perene. Mudaríamos a vida sociocultural, agrícola, da vida daquelas pessoas. É isso que eu defendo aqui na Assembleia desde 2019, e rogo para que a gente possa somar esforços, fazendo diferente com o que a governadora faz com a Escola de Sargento das Armas, que a gente possa somar um esforço aqui, ir até Brasília, ao ministro, seja ele quem for, e peça para que essa usina venha para o nosso sertão pernambucano. Mas, se não quiser, Lula Cabral já disse que é no Cabo.